setor elétrico vai deixar de receber 9 bilhões de reais do Tesouro Nacional, que seriam injetados em 2015 na conta de desenvolvimento energético, fundo setorial, que arca com subsídios e programas sociais.
Bom, com essa mudança de posição do governo, né, em relação ao que vinha praticando nos últimos anos, que está alinhado aí com os ajustes nas contas públicas para a retomada do crescimento, o consumidor brasileiro é quem vai voltar a custear parte desses subsídios antes bancados pelo Tesouro, por meio de uma conta de luz mais cara, pode subir aí esse ano até duas vezes.
A redução de subsídios na tarifa de energia poderá gerar aumentos maiores aos praticados no ano passado, quando foram reajustados em até 30%.
Quem conversa conosco agora sobre o impacto dessas medidas na economia brasileira e no bolso do consumidor é o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires. Muito bom dia, é um enorme prazer tê-lo novamente conosco aqui, professor Adriano Pires.
Bom dia, é um prazer também falar com vocês da Rádio Câmara.
Eu não posso deixar a oportunidade também de dizer que a gente deve aproveitar para conversar um pouquinho também sobre Petrobras, professor, porque o senhor é um dos grandes especialistas sobre o assunto no Brasil, a gente não pode perder essa oportunidade. Mas vamos agora para o que é mais, digamos assim, urgente, né? Esse anúncio é recente por parte do governo, não vai mais continuar bancando. O senhor já conversou conosco aqui que o governo fez uma sinalização equivocada para a sociedade quando reduziu a conta de luz, né, por decreto, ali, aquela redução de cerca de 20% nas tarifas de energia, quando havia demanda crescente, né, que é brigar com a lei de mercado. Agora está acontecendo, digamos assim, um realinhamento, né, das tarifas. Mas sempre fica um custo, né? Redução para depois aumentar, tem um custo social, um custo político e, acima de tudo, um custo efetivamente financeiro para os brasileiros que se programaram, né?
É exatamente o que você falou. O problema todo é que lá em 2012 o governo resolveu, né, publicar a MP579, que depois em janeiro de 2013 virou a lei 12.783, onde a presidente Dilma, na época, foi para a televisão, a rede nacional, e anunciou uma redução de tarifa aí na faixa de 18%, 20%. Né? Então, naquele momento, ela deu um sinal para o consumidor que estava sobrando energia no Brasil e um sinal de pode gastar, que não vai faltar. Né? E exatamente todo mundo sabia naquela ocasião que o cenário era outro. Né? Você estava com um reservatório já com pouca água, né? Você teve um verão muito quente naquela ocasião, E o sinal econômico era para as tarifas subirem e não descerem. Né? Então, você começa a gerar o problema que a gente está vivendo hoje naquela ocasião. Né? Então, esse problema é gerado basicamente pelaquela MP, que depois virou uma lei. O segundo problema foi realmente falta de chuva. Daí para frente, as reservatórios vazios obrigou que o governo ligasse as térmicas, que são mais caras do que as hidrelétricas. E o terceiro ponto é a questão de atraso em obras. Né? Quer dizer, o setor elétrico vive um problema crônico, né, de atraso em obras, tanto de geração de energia quanto de transmissão de energia. Né?
Me permita um parênteses para dizer que o novo ministro, Eduardo Braga, assume tendo essa como a sua bandeira fundamental, né, resolver o problema dos atrasos.
Exatamente. Esses três pontos levaram à situação que pode estar vivendo hoje. Né? Então o governo ele poderia, naquela ocasião, ter dado um sinal econômico correto e poderia também ter lançado um grande programa de uso eficiente de energia, né? Ele poderia ter abandonado uma política que ele adotou praticamente a partir de 2009, 2010, de estar preocupado só com energia barata e não com a segurança energética, para que o problema se transformasse no que a gente está vendo hoje. Né? Hoje temos um problemão no setor elétrico, um problema financeiro, subsídios foram dados para garantir tarifa baixa, né? Naquela ocasião, o governo não podia aumentar a tarifa, né? E nem em 2012, estava na véspera da eleição de prefeitura, e depois você teve eleições presidenciais, né? Onde o governo falou a todo momento que não ia aumentar a energia elétrica, estava tudo resolvido, não teria problema nenhum, e a gente está vendo que o problema é grave. Tem dois problemas, problema financeiro, você tem uma conta aí de mais de 100 bilhões, né, de subsídios que foram dados ao setor para segurar artificialmente as tarifas, e você tem um problema de abastecimento também, né? Que a chuva não está vindo na quantidade que todo mundo espera, você vai continuar tendo térmicas ligadas o tempo todo em 2015, e você continua ainda tendo um risco de ter um racionamento em 2015.
Correto, né? é isso que eu ia lhe perguntar, Adriano Pires, desculpa te interromper, mas aproveitando aí o gancho da tua resposta, teve todo aquele cenário de falta de chuva em 2012, enfim, quando o governo fez justamente o contrário do que deveria ter feito, e eu acho, pela minha lembrança, agora em 2015, a gente está vivendo um cenário pior ainda em termos climáticos, não chove, está um calor danado, esse ano a coisa pode ficar pior ainda e pior ainda em 2016. Como é que você analisa a atual situação pelo quadro climático do Brasil nesse verão?
Olha, a situação realmente é preocupante, como você falou, né? E veja bem, a gente só não teve racionamento em 2014 porque a economia não cresceu, né? Se você olhar o consumo de energia no Brasil, o consumo que está crescendo é o consumo de residência, entendeu? Não, a indústria não cresce, né?
Então, ao contrário, desligou a aparelhagem aí durante principalmente o último trimestre, né, com redução de quase 1%.
Né? Você deixou de produzir para você vender energia à indústria. Né? Então foi mais um ponto que evitou o acionamento. A residência está crescendo muito porque as pessoas tiveram acesso à linha branca. Né? Hoje o grande vilão do setor de energia elétrica é o ar-condicionado. Né? Antigamente o vilão era o chuveiro elétrico, você tinha pico de energia em torno de 7, 8 da noite, agora o pico de energia está em torno de 3, 4 horas da tarde, né? Então, respondendo a tua pergunta, é preocupante o quadro de 2015, sim, né? Eu acho que a gente tem uma grande chance de racionamento. O racionamento pode acontecer não só por uma questão de escassez de água, não. Também pode acontecer por uma questão financeira, né? Você vê que agora o novo ministro está fazendo, ele está lá para rearrumar as contas do governo, né? Então ele agora resolveu que não vai dar os 9 bilhões do Tesouro para subsídio do setor. Isso significa um tarifaço esse ano, né? A gente vai ter aí tarifas aí crescendo 40% no Brasil. Se você juntar 2014 e 2015, o Brasil vai ter um crescimento de tarifa de energia elétrica em torno de 60%. Isso é uma coisa que é difícil encontrar outros países do mundo com aumento de tarifa dessa ordem. Né? Uhum. O Brasil hoje, o setor de energia, nós estamos numa situação super sugêneres, né? Para um país que tem abundância de fontes energéticas, nós temos uma tarifa de energia elétrica mais cara do mundo, vamos ter agora a tarifa de energética mais cara, de energia elétrica mais cara do mundo, e tem uma gasolina mais cara do mundo. Né? Entendeu? Então, na realidade, o que está acontecendo é que o governo, no fundo, né? O governo que errou muito no setor elétrico, no setor de energia como um todo, agora está fazendo uma espécie de estelionato com o consumidor, né? Olha, consome energia, todo mundo consumiu, todo mundo comprou ar-condicionado, todo mundo comprou aparelhos elétricos, né? E agora o governo vem com um aumento de tarifa dessa ordem, porque não dá para não ser diferente. Agora eu acho, na minha opinião, que não basta aumento de tarifa. Eu acho que o problema do setor é muito mais grave. O realismo tarifário é necessário, não tenho dúvida quanto a isso, mas é preciso outras medidas. E a primeira medida seria o governo reconhecer que errou no passado, reconhecer que errou ao editar a medida MP 179, que transformou na lei, e o governo deveria rever essa lei, né? Rever essa lei, porque se não rever essa lei, você vai continuar com o buraco no setor. Agora, em 2015, aumenta a tarifa, em 2016 a coisa pode piorar mais ainda, a gente vai ficar refém, como estamos no momento, da chuva, né? Você não pode ter um país como da dimensão do Brasil, né? Planejando o setor elétrico em cima de uma variável que é imponderável, que é a chuva, né?
Correto.
Não pode, não aguenta mais ver o governo com essa lenga-lenga, com essa história aí, conversa mole, de falar que toda a culpa de mazela do setor elétrico é a culpa de São Pedro.
E o que a gente está vendo é que está chovendo, mas está chovendo muito aonde não devia, e onde devia estar chovendo, a chuva não está chegando, que são os reservatórios. Né?
Não combinaram com o santo, né?
É, agora o senhor comenta...
E os reservatórios, quer dizer, outro ponto foi o seguinte, quer dizer, o governo, quer dizer, para tentar ganhar as eleições, quer dizer, o governo também fez um mau gerenciamento dos reservatórios, né? Uhum. Deixou os reservatórios esvaziar demais, né? Na realidade, foi o governo.
Governos, né? O governo de São Paulo fez isso no que diz respeito ao abastecimento de água, e o governo federal fez isso no que diz respeito ao abastecimento de energia, né?
Exatamente. Então, no caso da energia, quer dizer, se o governo tivesse tido um pouquinho mais de seriedade, se olhasse mais para o país e menos para o calendário eleitoral, ele já deveria ter decretado o racionamento em 2014. Não poderia deixar os reservatórios chegarem aos níveis que chegaram, entendeu? Então agora, para você repor essa água reservatória, vai demorar. é 2, 3, 4 anos, né? Depende muito do volume de chuvas que vem por aí, né?
Agora...
Então a gente está numa situação difícil, né? E você vê bem, o país precisa crescer, e como é que o Brasil vai crescer tendo a energia mais cara do mundo? Essa que é a questão que está sobre a mesa.
Professor Adriano Pires, o senhor citou no começo da entrevista a necessidade de mudança no... marco legal, no gerenciamento, mas também falou da necessidade de um esforço de conscientização e de criação de um mecanismo para uso racional da energia elétrica. E aí o senhor citou o fenômeno do ar-condicionado, que é, sem dúvida nenhuma, o fenômeno de consumo de energia do último verão. A gente está vendo aí que está faltando ar-condicionado em estoque, está faltando ventilador. Em relação ao ar-condicionado, a gente tem uma questão gravíssima que eu acho que se resolveria em parte só com informação, não precisava nem nenhuma medida legislativa ou tributária, que seriam bem-vindas também, mas só informação já ajudaria muito, que é o uso das novas tecnologias de ar-condicionado, né? A gente tem a tecnologia antiga e tem a tecnologia nova, que consome, oferece o mesmo e às vezes até mais, com um consumo que é menos da metade da tecnologia antiga. Mas o que a gente vê vendendo com força aí em Casas Bahia e por aí vai, é o ar-condicionado antigo, que alguns países até vedaram a comercialização, outros desestimularam com outras medidas. Quer dizer, a pessoa está comprando um ar-condicionado que às vezes é 20, 30% mais barato, mas que vai ficar muito mais caro no médio e longo prazo.
Pois é, mas
e só dizer para as pessoas, ó, você compra um que é 20, 30% mais caro, mas você em um ano, em dois anos, ele se paga, já seria uma medida suficiente para mudar esse comportamento consumidor e ter um consumo aí 40% em relação ao consumo que nós tivemos só pelo aumento do pico no ar-condicionado.
Mas o consumidor não sabe disso, né?
Pois é, então eu estou dizendo, só informação, além da informação, uma boa medida tributária de estímulo a esse ar-condicionado mais eficiente já seria boa. Mas só informação já resolveria. Informação custa muito pouco, né, professor?
O problema todo, né, é que o governo ele abandonou o tempo todo programas de incentivo ao uso eficiente de energia. Porque na cabeça do governo, a população ia entender isso como uma espécie de racionamento de energia. Então isso é uma burrice, essa interpretação do governo. Qualquer país hoje do mundo desenvolvido, o próprio Estados Unidos, né, que voltou a crescer, um dos pilares da política energética americana são programas de uso eficiente da energia. E o Brasil, no campo da energia elétrica, como você bem falou, a gente também está carente de inovação. A gente tem um setor elétrico brasileiro velho, velho de ideias, velho de pessoas. A gente precisa modernizar esse setor, né? E trazer inovações. E as inovações para chegarem e entrar no mercado são, como você falou, de medidas regulatórias, uma regulação mais moderna, políticas tributárias adequadas, né? Por exemplo, você poderia hoje estar incentivando cogeração a gás natural. Né? Por exemplo, prédios grandes que estão cogerando a sua própria energia.
A própria microgeração residencial que o governo desestimula.
Exatamente. Né? Microgeração. No Brasil, a gente tem que entender que no setor elétrico, aquela frase em inglês que é small is beautiful, né? O pequeno também é bonito. A gente só pensa em projetos megalomaníacos no Brasil na energia elétrica. Então, o gás natural, por exemplo, ele podia estar sendo usado para os ar-condicionados para grandes prédios em grandes cidades através de cogeração, né? Mas a gente não tem uma regulação apropriada, a gente não tem uma política tributária apropriada para incentivar cogeração a gás, cogeração a bagaço de cana. Na realidade, o Brasil é um país rico em energia, como eu falei anteriormente, a gente tem uma grande diversidade energética, a gente tem água, a gente tem gás, a gente tem biomassa, a gente tem vento, a gente tem sol, mas o governo não consegue elaborar uma política energética moderna, né? Que use essa vantagem comparativa que a natureza deu ao país e transforme isso numa vantagem competitiva. Né? Por quê? Porque a política está velha, a política está inadequada com os tempos que o mundo está vivendo. O Brasil está muito atrasado. Né?
Já dei...
Então, isso tem precisado ser visto. Né?
Já dei esse exemplo aqui outras vezes. Eu sou um entusiasta da microgeração, acho que é o futuro. Tenho um projeto pronto para fazer microgeração na minha casa, mas não vou fazer porque hoje, e o senhor vai concordar comigo, a política ela é tão ruim, ela desestimula tanto, ela cria tantos empecilhos de natureza burocrática e tributária, que é óbvio que essa política vai mudar no curto e no médio prazo. Então fazer agora seria uma burrice minha, e acredito que centenas, milhares de outros brasileiros que querem fazer a mesma coisa pensam igual e estão com o seu projeto parado. Né?
Em questões de política energética, a gente tem que entender, o governo deveria entender, que o Brasil é um país continental, né? Então você tinha que regionalizar mais a política. A política é muito decidida em Brasília só. Tem que... Cada estado brasileiro, cada região brasileira tem uma característica diferente. Uhum. Né? Você tem muito vento no Nordeste, você tem sol no Brasil inteiro, você tem biomassa no Sudeste e Centro-Oeste. Então, fazer leilões regionais, fazer leilões por fontes. Quer dizer, o setor elétrico certo. Brasileiro, uhum. ele está precisando de um banho de loja. Então, como eu falei anteriormente no começo da nossa conversa, não basta o realismo tarifário. A questão é muito mais complexa que o realismo tarifário.
Correto.
Agora, mesmo a questão do realismo tarifário, o setor também sempre fica assim, e as pessoas na dúvida, se o modelo do estelionato acabou ou se ele vai voltar. O que eu quero dizer com isso? Será que o realismo tarifário vai durar daqui para frente, o sinal econômico vai ser verdadeiro, ou se ele vai durar apenas até as eleições de prefeito daqui a 2 anos, né?
Correto.
Se o governo dizer que está perdendo a eleição, será que ele vai voltar a baixar o preço da tarifa para ganhar a eleição? Essa dúvida fica no ar.
Correto.
E isso que é importante também no setor de energia elétrica no Brasil.
Correto.
A gente não pode ter a política energética e elétrica atrelada a calendário eleitoral.
Certo.
O setor de infraestrutura é um setor que precisa de fôlego, precisa de política de longo prazo.
Correto. 8h35, nós estamos conversando com o Adriano Pires, que é o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Já já a gente conversa sobre petróleo, mas ainda sobre energia elétrica. Rapidamente, uma última explanação para o consumidor que está nos ouvindo. O que, que a pessoa que está nos ouvindo faz? Toma banho dia sim, dia não, não liga o ar-condicionado, dorme no calor, abre a janela, fica sem camisa. E aí, quais as recomendações, Adriano Pires, para o consumidor, que na realidade é o ponto mais fraco dessa corda toda aí?
Olha, eu acho que...
Complementando, qual deve ser o peso desse realismo tarifário?
Primeiro, o consumidor tem que reclamar, cobrar do governo pelo seu estelionato, né? Quer dizer, o governo enganou mais uma vez o consumidor. Esse consumidor tem que entender isso. Para não ser enganado mais uma vez. A gente tem que entender quem nos enganou para não voltarmos a ser enganados. Né? Agora, do ponto de vista prático, realmente o consumidor tem que começar a economizar energia, né? A ter cuidado ao ligar ar-condicionado, a ter cuidado ao tomar banho, essas coisas todas, né? A comprar aparelhos mais eficientes, né? Porque a conta está chegando, a conta já está aí. Em janeiro a conta já vai crescer, porque o governo já colocou o modelo da bandeira tarifária em vigor, né? E outros aumentos virão. E esses aumentos são tão elevados que também outra consequência que você vai ter no setor elétrico esse ano é o aumento da inadimplência, né? Porque muita gente não vai conseguir pagar a conta, né? Porque você também não pode pedir ao sujeito que comprou o ar-condicionado para agora desligar o ar-condicionado e sentir calor em casa. Ele não vai fazer isso. Aliás, não é, nem é justo, né? Se o governo mandou ele comprar ar-condicionado e não tem oferta de energia, que ele pague muito caro, ele tem direito a usar o aparelho que ele comprou. Então, você vai ter um aumento na inadimplência muito grande. Agora, o consumidor realmente, mais uma vez, é vítima de uma política errônea do governo, mais uma vez ele foi enganado, e infelizmente ele vai ter que trabalhar com isso e tentar, dentro de uma disciplina maior, regular o seu consumo de energia.
Professor Adriano Pires, para a gente não perder a oportunidade, já que o senhor também é um grande especialista na área de petróleo, queria uma rápida explanação, porque o nosso tempo já acabou, sobre a situação da Petrobras, especialmente a gente está vivendo um momento de queda do petróleo, né? A gente sabe que a Petrobras se endividou muitíssimo porque ela resolveu manter o preço da gasolina num determinado patamar quando o petróleo estava muito caro lá fora. Agora o petróleo está ficando barato, não vai haver redução, é em boa medida até compreensível, mas a Petrobras vai conseguir gerar caixa, vai conseguir reequilibrar suas contas a partir dessa realidade de petróleo a 45, 46 dólares o barril?
A situação da Petrobras, outra vez, é outro problema do setor de energia. Né? Eu tenho dito que o governo, a presidente Dilma, no seu mandato anterior, ela conseguiu errar muito mais na energia do que na economia. Né? Ela acabou com Petrobras, setor elétrico, etanol. E a recuperação da Petrobras é uma situação complicada. Hoje tem dois problemas sérios. Um problema interno, originado dessa operação Lava Jato. Né? Ela tem um balanço que a auditoria não assina. Ela tem um processo hoje correndo contra ela na CVM americana, na SEC, ela tem ações minoritárias contra ela, né? Ela não consegue cumprir metas de produção, ela agora não vai ter que contratar empresas diferentes, porque ela não pode contratar as empresas que estão envolvidas no Lava Jato, né? Ela tem, como você falou, uma dívida enorme para pagar. E no cenário externo, essa queda do barril também, no curto prazo, ajuda a Petrobras, porque ela hoje está vendendo a gasolina mais cara do mundo, então ela está fazendo caixa com essa gasolina. Outra vez, o consumidor pagando a conta para a Petrobras. Mas, ao mesmo tempo, esse barril baixo compromete os investimentos do pessoal. Né? Então, a Petrobras vai ter que rever esse plano de investimento dela, com esse barril aí em torno de 55 dólares, que deve ocorrer em 2015. Né? Acho que o governo, outra vez, ele está perplexo e imóvel diante da crise da Petrobras, ele deveria já estar tomando outras providências, mudando com diretoria, mudando conselho, colocando a governança nova na empresa, dando sinais para a recuperação real da Petrobras. Ele não está fazendo isso, ele está parado, ele está olhando a crise passar. Então, acho que Petrobras é uma história que a gente vai ouvir muito, e infelizmente uma empresa que está numa situação que ninguém, nenhum analista imaginava que a estatal viveria uma situação tão complexa como está acontecendo.
Bom, eu quero agradecer muito isso mais uma vez, Dr. Adriano Pires, que é o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, conversando conosco aqui sobre a nova realidade tarifária da energia elétrica e também sobre petróleo. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, professor Adriano Pires, um excelente dia.
Muito obrigado a vocês, e Petrobras, a gente tem que fazer um programa novo que merece, né? Um abraço grande.